É, você tá ouvindo o Dudecast? Que sinistro!
Comida tu é bom! Que pena que dá dor nas costas! Porque o bicho é baixinho! E é por isso que eu prefiro as
comidas! Aqui é o Rafael, e quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo meu cachorro e o meu porquinho da Índia.
Olha aí, Brasil! Podia ser frase do Juan!
Podia! Ilustres presenças!
Praticamente!
Salve, dudes! Eu sou o Andrei e ninguém aceita os nomes que eu dou pros pets. Isso é muito chato.
Você dá nome de humano, cara? Você tem um cachorro chamado Gustavo, João Pedro?
Não, cara, eu gosto de dar nomes daquilo que eu vou gostando. Igual, eu queria dar nome de um cachorro que eu tinha, de Curirim. Ninguém aceitou. O outro ia ser DJ.
DJ? Cachorro Katy Perry também.
Ah. O Andrei bota nome de comida, tipo, rocambole.
É, tá aí. O Dudu Salles tem um gato chamado Nutella, né, cara?
Ah, olha só. Só falta ele chupar o gato dele.
Não, que isso? Não. Que isso?
Rafael, não é Toblerone, não?
Ah, é, tem razão, Toblerone.
Ou seja, também.
Nutella é outro gato.
Princípio é
acho
mesmo.
Acho que tem dois gatos.
Fala, dudes, aqui é o Juan, e os cachorros vivem menos que os humanos porque eles já nascem sabendo sentir o que nós nunca vamos aprender.
Oh. Nossa.
Uma lindeza, eu sei.
Estou até emocionado, eu não sei nem como apresentar este Dudecast hoje.
Pega o lencinho pra mim rapidinho, deixa um suor feminino aqui, ô, masculino.
Que isso? Esse cara
aí,
é
Brasil!
Porra!
Aí, eu que estou que tá falando uma merda nesses últimos casts.
E as vaquinhas que por onde passam deixam um rastro de vó.
Olha a mensagem.
Para mais uma semaninha de leituras. Ó, oh, que lindo.
Só isso hoje?
Tô diferente hoje, tô diferente.
Olha só, ele sempre me pegando de surpresa.
Tô querendo mudanças na vida.
Ah, então vou fazer diferente também. Vamos ler esses e-mails, Rafael. Maravilhoso.
Claro. Já quer pular o tempo também?
Se você não quiser ouvir os recados, e-mails e feedbacks do podcast, antes você vai ter que me ouvir falar pra dar 5 estrelas pro The Dudes.
O rei do improviso, Andrei Matos.
Lá no iTunes, se você tem aí o seu iOS, que atualizou de novo. Vai lá no iTunes, dá 5 estrelas. Não custa nada, isso ajuda demais aí os dudes a chegarem, né? O trabalho dos dudes chegarem pra mais pessoas. E você, claro, participa, dá uma moral com seu comentário. Sei lá, falando alguma coisa interessante que você gostou ou que você não gostou. Ah, dá uma sugestão, dá uma dica de pauta. Enfim, o espaço é aberto e a gente tá preparando um novo, né, episódio especial pra pegar esses recados aí do iTunes e também do Twitter, do Facebook. Participe conosco, que é sempre muito importante ter você aqui dentro do Dudecast, né, Rafinha?
Ah, maravilhoso, maravilhoso. Aquele momento que a gente adora, que a gente chora, que a gente fica sem respirar de tanto rir, que a gente improvisa, por que não? Mas parabéns pra você, tá?
Que a gente é pego de surpresa.
Nossa, por que não, né? Por que não? E Dude, querido, que está me ouvindo agora sentadinho no ônibus, talvez indo pro curso, pro colégio, por que não? Sei lá o que você tá fazendo. Tá no trabalho, né?
Tem gente que tá no trabalho ouvindo a gente, né? Dá aquela postergada nos jobs.
Exato, exatamente. Tá no horário de almoço que dura, sei lá, 1h40, quando deveria durar 1 hora só, né? Por que não? Acontece. Participa aqui com a gente, vai. Custa nada, não. Um e-mailzinho que a gente adora, que a gente ama, que a gente chora. Por favor.
Manda pra onde, Rafael? Manda pra onde?
Fácil. Olha só que fácil. contato@dedudes.com.br, dudecast@dedudes.com.br. Tem formulário no site, cara. Não custa nada. Manda uma história.
Nem dói.
Vem rir com a gente. Vem chorar com a gente.
É, a gente ri e chora.
Não... É, ainda é de graça.
Aí.
Aproveita enquanto não botaram imposto no e-mail, cara.
Ah, é verdade. Enquanto não tiver 0,2% no e-mail, manda!
daqui a pouco, meu irmão, vão cobrar, sei lá, em cima dos caracteres escritos, né, cara? Tá sinistro, ele tá sinistro.
Agora sim. Se você não quiser ouvir os recados, feedbacks, e-mails, risadas e suores do Nudcast, você pode pular... Para, que eu esqueci do para.
23 minutos, 23 segundos e eu tenho uma chinchila no meu armário.
Começamos essa leitura de e-mails hoje com ele, uma volta. Meu Deus, eu estava com o coração palpitando. João.
Olha, que bonito.
João Jorge Matheus, 17 anos lá de Brasília, Rafael. Voltou.
Voltou com tudo esse menino.
Ai, meu Deus. Vamos lá. Ele diz o seguinte. Hey, dudes. Hey, João Jorge Matheus. Que saudade. O que dizer deste podcast? Que eu mal conheço e já considero parcas. Vocês estão cada vez melhores. Continua sendo um prazer quase sexual, gente, escutar os casts que são super divertidos e bem editados também. Olha aí, Rafael.
Ah, obrigado. Imagina.
Parabéns pra você. Sobre o último programa, eu estou achando ótimo esses casts sobre histórias de vocês. Estou aqui esperando o ano que vem para o sorteio dos livros do Juan. Que beleza. A mão do sorteio. Chega a tremer.
Nossa senhora.
Eu adoro comprar livros, mas tenho sérios problemas com eles. Quando estou lendo, eu fico super empolgado e termino mega rápido. Mas se não comprar outro logo que eu terminar o que estou lendo, sendo série ou não, eu fico muito tempo sem ler. Não sei por que isso acontece comigo, mas esse sou eu. Teve até uma série que eu li o quarto livro em uma semana. Demorei 2 semanas pra comprar o quinto e estou desde agosto do ano passado sem terminar ele. Caraca! Ele completa o e-mail, Rafinha, dizendo o seguinte: espero um dia encontrar com vocês e continuem fazendo esse trabalho foda que eu estarei sempre escutando. Forte abraço, Dudes. Forte abraço, João Jorge Matheus, nosso glorioso e querido fã lá de Brasília. Já falamos, João Jorge Matheus. Se você quiser um dia levar o Dudcast aí lá pro Palácio do Planalto, aquela região ali, fique à vontade que a gente vai te agradecer mais e mais ainda.
Não reclamaria, seria bom ter um incentivo de político, né? Querido Andrei, temos um e-mail muito especial, com um adicional muito bacana, cara. Eu achei, sério, na hora que a gente recebeu esse e-mail eu fiquei bobo, cara. Foi muito, 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 muito bacana. Thiago Stansek, não sei como pronuncia, mas ele é de Ponta Grossa, no Paraná, que delícia. Olá, dudes! Sou muito fã do trabalho de vocês. Acompanho o podcast desde o programa Histórias de Escola. Você tá, pode ouvir os outros assim também. Tem um monte aí pra trás. Já que os dudes me provêm tantas horas de entretenimento, resolvi retribuir de alguma forma. Tenho como hobby o desenho e resolvi homenageá-los através do mesmo. Espero que gostem. Tá aí a primeira... arte dos fãs, como diria o Jovem Nerd, rapaz, que bonito!
Ai, meu Deus, que coisa linda!
Ele ainda bota 2 PS aqui. O primeiro, o desenho é referente ao programa 33, Arraiá dos Dudes do Menino... do Menino 20, ó. No minuto 20. Então, dude que nos ouve, se preparem, porque link no post aí pra arte do Thiago Stansek, lá de Ponta Grossa, e mais estão vindo aí, hein? Fiquem ligados.
Rapaz, muito obrigado aí pela arte, Thiago. Gostei muito desse DFC que ele criou aí entre eu e meu primo. Realmente rolou aí o DFC, só que essa luta foi invalidada por algum tipo de doping, porque nenhum dos dois acabou participando. Então, assim, valeu demais aí pela participação. E dudes que gostam de desenhar, dudes aí que são ilustradores, enfim, se quiserem mandar pra gente aqui artes, né, conforme as histórias que a gente vai contando, conforme os causos que a gente for revelando pra vocês aqui dentro do podcast, serão sempre muito bem-vindas e estarão no link no post do episódio seguinte. Valeu demais! Seguindo a leitura de e-mails, meu amigo Rafael Marques, Diego Lourenço. Ele não diz aqui idade, né, não diz de onde é, mas enfim, eu sei que ele veio do Twitter, porque eu me lembro de ter visto esse nome por lá. Ele diz o seguinte: fala, Dudaiada, beleza? Beleza, rapaz, beleza. Primeiro, parabéns pelo podcast. Né, muito obrigado, Diego. A gente se esforça aqui pra fazer um bom trabalho. Então, galera, ouviu o cast, as histórias são muito legais e tal, e vocês ganharam mais um ouvinte. Pô, obrigado, cara, obrigado. Vai ser uma honra se você continuar mandando e-mails pra gente, né? Só ouvir a gente agradece. Mas mandando e-mail, né, Rafinha?
Nossa. A gente agradece mais ainda essa participação, cara. Fantástico.
Passei pelo site pra ouvir mais programas, mas ainda não ouvi todos. Mas irei. Pelos títulos dá pra ver que os temas são muito bacanas. Então, assim, Maratona do Dudcast? Vai tá tendo.
Pode, é recomendado. Deve, faz bem.
10 entre 10 dentistas mandam você ouvir o podcast pra que seu sorriso sempre esteja à mostra. Sou consumidor ávido de podcasts. Eu ouço o Papricast, o CLP, Bacanudo, Frango Fino, Pauta Livre News, Nerdcast, Radiofobia. Caramba, rapaz, você tá mais tenso do que eu. Gosta de diversos temas e o cast de vocês entrou pra minha lista de podcasts. Eu, como diria Léo Lopes, estou entre a fase do entusiasmado e entusiasta. Gostaria até de ter um podcast, mas não levo jeito e nem tenho grana pra isso. Contento-me apenas sendo um ouvinte. Rapaz, é só ter vontade, cara. É só ter aí, né, a sagacidade, reunir uma galera bacana. Ou então, se você tiver um conteúdo maneiro aí, bota esse projeto fora do papel, bota pra acontecer, que a Podosfera agradece sempre novos projetos, né, Rafinha?
Ah, com certeza, cara. E assim, é aquilo. A gente aprende na tentativa e no erro, cara. Hoje em dia tem livro, tem tutorial, tem um monte de gente que você pode perguntar, pode te ajudar. Eu vou te dar o conselho que o Léo Lopes me deu há muito tempo, quando eu mandei e-mail pra ele, quando a gente tava com essa ideia do Dudcast, que foi, eu perguntei pra ele, né, cara, pô, aí o começo, como é que é e tal, difícil, eu falei, o que você teria pra me dizer aí no início de tudo, e ele respondeu assim, agradeceu o e-mail e tal, e respondeu assim, cara, eu vou te dar um conselho que é vital, levanta a porra da bunda e faz essa merda logo, cara. Foi fantástico o conselho, e a gente tá aí hoje, cara, episódio 46 já, e seguindo firmes e fortes.
É, rapaz, então assim, bota pra acontecer, meu amigo, bota pra acontecer. Esse finalzinho de e-mail me faz ainda ser mais fã desse nosso querido amigo Diego Lourenço. Presta atenção. Farei o possível para ajudá-los a divulgar o cast. Belo trabalho e espero que vocês tenham um retorno merecido. Rafael, o que esse menino merece?
Nossa.
O Tocantins todo, meu amigo. Ele complementa e agora ele merece 3 abraços. Sou o torcedor do maior time de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube. Meu Deus do céu, olha isso. Gostei demais do Dudcast 44, que fala, né, dos dudes torcedores. É nóis, Andrei! Simbora, Cruzeiro! Pô, somos loucos, somos Cruzeiro, rapaz, time do povo! Bem, se eu ficar aqui enrolando pra elogiá-los, vou acabar sendo redundante. Então, tem uma sugestão de tema pra vocês. Anota aí, pera aí que eu já vou abrir aqui o meu Word pra eu anotar a sugestão, Rafael.
Opa, a pauta das pautas.
A pauta das pautas. Ele diz o seguinte, a sugestão é South Park e desenhos para crescidinhos. Opa. Olha aí, Brasil. Depende da hora que você vai ouvir esse podcast, né?
Pois é. É complicado isso daí, cara. Como assim desenho para crescidinho?
Ele finaliza com valeu, força e parabéns aos dudes. Cara, que e-mail bacana do Diego Lourenço. Obrigado demais pela participação e obrigado demais por fazer aí junto com a gente esse trabalho para divulgar o cast. É sempre muito importante os dudes participarem, né, aqui nessa onda, nesse movimento, nessa grande iniciativa que é o Dudcast.
Exatamente, como você sempre fala, é uma família que não para de crescer.
Ah, eu adoro os meus irmãos.
Oh, que maravilha. E querido Andrei, temos mais uma volta aqui, nosso queridíssimo Luciano Filho.
Porra,
de volta. Que isso, salve dudes. Aqui quem vos escreve é o Luciano Filho, 25 anos, web developer.
Uou.
E residindo novamente na cidade do Rio de Janeiro e uma carinha triste no final.
Porque o verão se aproxima, meus amigos. O verão, ele se aproxima e os moradores da cidade maravilhosa sofrem.
É o momento que o Rio de Janeiro fica mais próximo ali do Senegal, né, cara?
É, por aí.
O episódio de hoje foi peculiar. Como sempre, né? Rafael mostrou um pouco mais dessas bisonheiras com o lance do marca-texto. Cara, é uma bisonheira, é realmente um problema, cara. Eu não consigo lembrar. Eu sei o que é o marca-texto, eu sei o que é o marca-página, mas na hora não sai, cara. Eu não sei. Não sei o que acontece.
Você, Rafael, é você.
É, pois é. Ele faz uma pergunta muito bacana aqui. Quando começarão os sorteios dos livros do Raul? Digo... Ah, rapaz, Luciano.
Abril de 2016.
Tá chegando, rapaz, tá chegando. Você fica aí, que olha só, infelizmente, o Juan tem feito algumas compras que, como a gente tinha acertado lá na aposta, não vão entrar agora. Mas tem muita coisa lá pros dudes, nossa senhora, cara.
Vocês não têm ideia, gente, vocês não têm ideia.
As promoções de 2016 serão todas, né, cara, todas retiradas do quarto de Ru.
Baseados todas no quarto do Juan.
A todos agradeço pelas risadas e boas histórias compartilhadas, galera. Continuem assim, sensacioncríveis. Oh. Um grande abraço, Luciano. Volte sempre.
Volte sempre, Luciano. Volte sempre e... bom verão pra você.
Boa sorte, né, cara?
Fechando a leitura de e-mails, Rafael, ele que está sempre presente, sempre participando, o nosso youtuber, né? As interpretações de Diego Burff lá no canal estão cada vez melhores, né, rapaz?
Pô, demais, cara. Acompanho ele direto. Eu sou inscrito de Diego Burff.
Eu também.
Toda terça, quarta, sexta, que o menino é também vídeo quase todo dia, né, cara?
É, de manhã, de tarde à noite, até o dia amanhecer.
Sem tirar, né, cara? Sem tirar. Ó, e fica aqui, tá lembrando agora, fica aqui uma reclamação minha, que eu falei do Henrique Henriques, que depois de 3 episódios ele não seria mais instituição, esse já é o segundo, hein?
Eita!
Tá perigando, hein? Tá perigando.
Tá na tauba da beirada, hein? Ele fala o seguinte: saudações, meus queridos dudes, leitores e futebolísticos, aí fazendo, né, uma alusão ao nosso episódio sobre torcedores. Sim, nós somos todos corneteiros. Ele comenta aqui sobre o último episódio. Vocês podem até estar de saco cheio da minha participação neste peculiar podcast. Não, já não tô não, cara. Eu sou sincero que eu não tô não.
Não tem como, não tem como.
Mas Diego Burff, ou de bobeira, né, não consegue ficar sem enviar a sua pequena contribuição acerca dos últimos episódios, ou do último episódio do Dudecast, que estão sublimes, Rafael. Sublimes.
Olha, que bonito.
Ele fala o seguinte: antes de mais nada, gostaria de salientar que vocês são prioridade na minha playlist de podcast. Oh, meu Deus!
Olha aí!
Atualmente ouço 6. E sempre que surge um episódio, eu paro qualquer um que eu esteja ouvindo, inclusive o Nerdcast.
Meu Deus do céu!
Eu estou fazendo aquele meu gesto, Rafael, que eu estou girando sobre a cabeça e o dedinho.
Eu sei, eu conheço.
Inclusive sobre todo este Nerdcast que está...
Nossa, eu estou fazendo o gestinho com as duas mãos que eu estava fazendo na estrada antes, quando a gente voltava para casa. Estou fazendo aquela dança louca aqui, inclusive, que eu estou olhando na minha mente, né? Inclusive o Nerdcast,
meu Deus do céu.
Que isso,
meu Deus do céu.
Que honra.
Vou botar a foto do Diego Burff no meu quarto. Eu vou imprimir isso hoje. E que a expressão que eu sempre uso é: azedou o pé do frango, Rafael.
Tá aí, eu vou passar a usar. Eu peço aqui uma licença e passarei a usar. Azedou o pé do frango.
Ai, cara, que coisa sensacional. Gostaria de comentar primeiramente sobre este episódio que é possível se usar um trinóculo, sim, Juan. O único problema é que o terceiro olho não está na cara, pisca, mas não enxerga.
Eita, nós! Eita!
Ai, Jesus! Ele diz o seguinte também, preste atenção que ia ser pra você, Rafael. Todos os julgamentos feitos pelo nosso querido Rafinha merecia aquela famosa vinheta do momento babaca no Nerdcast. Então, Rafael, babaca! Pá! Pergunta: por que roubar o canudo preto do Outback se em qualquer loja de artigos de festa vendem pacotes com 200 unidades a preço de banana, Rafael?
Diego, é a sensação ali de ser, é a adrenalina de ser pego, sabe? Eu falei, pra esse canudo eu tô pagando R$90 num filé de carne, eu tenho que ter alguma coisa. Inclusive naquele dia, a gente não comentou no episódio, a gente fez contas, né, cara? Do quanto de refrigerante que a gente tinha que beber pra pagar a conta.
Aham. Uhum.
Dada a conta lá, o valor que foi, sei lá, R$300. Então, contando que a Coca tá 7, a cada 2 litros, a gente tinha que beber aí quantos copos? A gente teria que beber 85 litros de refrigerante, cara.
Puta que pariu, cara. Caraca!
Bebendo esses 85 litros, a gente estaria como? Kit ali, porra, 0 a 0. Não paguei nada pra comer no Outback. Tomei 85 litros de Coca, cara.
E aí você sai de lá com um guincho.
Aí a diabetes atacada no nível como? 5 da dança do Creu, né, cara? Diabética, a mão da diabetes chega a tremer, louco, o corpo inteiro da diabetes chega a tremer, né, cara? É, mas tu vê, Diego, eu tava fazendo a conta, a adrenalina de ser pego me deixou como? Louco, eu tava batendo açúcar da Coca no meu corpo loucamente. Parecia a Fantástica Fábrica de Chocolate,
Jesus,
cara.
Jesus.
Tava ali, tá no nosso.
Deixa eu continuar esse vídeo. Adorei! Eu ia falar tirei o pau no gato, mas não.
Nossa!
Adorei ouvir o nosso bizonho, Rafael, ser apresentado ao refil de refrigerante. Inclusive, nós temos aqui em Vitória uma lanchonete com refil de batata frita!
Ainda bem que eu não posso mais ir pra Vitória, cara. Nossa.
Gente!
Não posso mais ir pra Vitória. Mas eu digo, eu conheci o refil sim, cara. É que quando a gente foi lá, assim que o Andrei, em toda a sua alta sociedade, gado e elegância, falou que já tava acostumado com o Outback, eu não tava, era a primeira vez. Então eu queria ter dito pra moça que eu não conhecia o sistema do Outback, mas ela, você já conhece tudo. Eu, tá bom, tá bom. Me recolhi a minha insignificância. Minhas notas de R$2 na carteira. Fiquei roubando canudo e porta-copo ali, né?
Sobre o ponto da carne pedida, gostaria de esclarecer que pedir uma carne bem passada é o mesmo que acabar com toda a suculência da mesma, Rafael. Toma! Toma!
Eu concordo, mas eu te falar que eu gosto, cara, daquela carne sola de sapato ali, sabe?
Gente.
Eu não gosto dela dura, eu gosto dela bem passada ali. De um jeitinho que eu até sei fazer na churrasqueira ficar bom. Eu concordo que ela no médio ali, pro mal passado, ela realmente é muito mais suculenta, ela derrete na boca. Mas eu não sei, eu gosto dela durinha ali.
Mais obedos isso aí. Ele vai comentando ainda os fatores dentro do cast. A barra do ônibus, né, aquela ali do que evita que você caia, se chama Puta Que Pariu. E tem esse nome porque é isso que falamos nos momentos antes de segurá-la na maioria das vezes, não é mesmo, Andrei? Sim, é.
Exatamente.
E ele diz o seguinte, high five pro Juan, porque também sou tanker no RPG. E um pequeno comentário. Porra, Juan, 20 anos de curso, aí seus DPS e buffers precisam de ti na frente pra angrar os MOB e tu vai fazer o quê? Vai jogar a espada no chão, meu irmão? Enfia no cu! Porra, Juan! Porra!
Cara, que frase louca, né, cara?
Não é, rapaz?
Que frase louca. Eu só sei que DPS é dano por segundo, buffers são os feiticeirinhos lá que ficam te dando status, mas mob eu não sei o que é.
Mande a tradução e a gente também vai pesquisar no Google porque somos curiosos.
Esse eu não sei.
Ele finaliza o e-mail com o seguinte, ó. Quando o Rafael falou sobre os livros de How I Met Your Mother, estou vendo pela sexta vez. Sexta?
Caraca, meu irmão, bizarro.
Me veio à memória quando eles chegaram à livraria na qual eu trabalhava. Como um bom fã da série, tratei de fotografar e postar nas minhas redes sociais. Depois disso, não tive tempo nem de reservar um pra mim, pois acabou todo o estoque. Gente, o pessoal...
Caraca!
Que maneiro, que sensacional. Juan, compra o livro pro Andrei. Deixa de ser pão duro. Pelo menos a gente sabe que ele vai ler.
É verdade.
Que bela cutucada pra finalizar essa leitura de e-mails, né, Rafael?
Excelente. Tô orgulhoso.
Um abraçaço e obrigado pelas horas de riso e deleites sublimes, Rafael, sublimes. Nossa, que coisa sensacional, Diego.
Que música para os meus ouvidos.
Já botei a foto aqui na fila de impressão.
Impressora como?
É hora do episódio, né, Rafinha?
Vambora, vamos lá conversar mais um pouquinho.
O Sheldon tá aí?
Sheldon, daqui a pouco aparece, cara. Só falei o nome dele aqui, daqui a pouco ele tá levantando as orelhas.
E pisando no meu olho.
Quer rua. Quer pisar no teu olho, ele quer rua.
Então vamos pra esse episódio e levar o Sheldon fazer cocô.
Vamos lá. Mesmo, cara, o animal de estimação, ele te ama independente da cor que você tem, do dinheiro que você tem na carteira, de quem você é, de quem você deixa de ser, das decisões que você toma, enfim, é uma parada muito, muito legal e que você não precisa de tempo pra se entregar a um bichinho de estimação, pra ele se entregar a você, você precisa olhar pra ele, ele te olhar e pronto, já nasceu o amor à primeira vista de verdade, cara. Posso falar isso com o Sheldon aqui, que a gente tem aqui em casa, e ele é fantástico, é um baita de um companheiro, né? Como é que vocês veem, assim, o companheirismo dos bichinhos?
Ah, cara, eu acho que, assim, eu falo por cachorros porque eu nunca tive outro tipo de animal de estimação. Eu, particularmente, não sou muito chegado a gatos, né? E eu não sei se eu teria outro animal além de um cachorro. E eu tive uma cadela durante 19 anos, né? Então, é fácil dizer que nenhum ser humano nunca vai ser tão leal do que um cachorro é pra você. Assim, você pode ter, do seu lado a pessoa mais leal possível. Ela não vai ser mais leal do que um cão é, porque é aquilo, cara. É, existem pessoas que maltratam animais por todos os lados, né? E é muito triste, às vezes, você ver que isso acontece dentro de casa. O dono ou a dona vai lá e, sei lá, bate no cachorro e 5 minutos depois é como se nada tivesse acontecido pra ele, entendeu? Ele vai voltar ali, vai brincar como se nada tivesse acontecido. É, então, independente do que você faça com ele, ele vai te respeitar e vai ficar do seu lado, entendeu? Então, assim, isso é bom e ruim, de certa forma, né? Mas mostra aí o nível de lealdade que esse animal tem pelo dono, né? O respeito que ele tem, né? É claro que nós abominamos esse tipo de coisa, né? Mas é só um exemplo de como você pode julgar esse tipo de caso, né, cara? Eu acho sensacional. Eu acho fantástico a forma que um cachorro trata o... Né? Não, você vê que eu falei o contrário. Nem da forma que o dono trata o cachorro. Uhum, eu acho fantástico. Uhum. De verdade.
É um amor verdadeiro, né, cara?
Assim. É, cara. É uma coisa que você não vê, assim... Sabe, é porque é sinceridade, entendeu? Você vê na cara ali, é muito legal, muito legal.
É, aquela sensação de você sair pra trabalhar ou sair pra fazer alguma coisa e você voltar e ele te receber como se você tivesse sumido durante um ano,
sabe? Exato,
como se alguém tivesse te sequestrado e tal.
Era sensacional quando acontecer, quando eu tive os meus dois cachorrinhos.
É fantástico mesmo, cara. Fantástico.
O Juan tava falando dos dele, né? Que ele era pretinha, não era, Juan? Neguinha?
Não, era Suzy. Pretinha, eu tive uma quando eu era bem mais novinho, foi a minha antiga. Logo depois que a pretinha faleceu, eu tinha tipo 4 anos, aí veio a Suzy um ano depois, e ela ficou com a gente durante 19 anos.
Cara, isso é muito...
Ela faleceu ano passado.
Muito bom, cara. Eu tive também um cachorro que ficou comigo desde pequeno, né? Meus pais, assim que eu cheguei a este mundo, meu pai e minha mãe ganharam um cachorro também, vira-latinha, né? Eu sempre tive vira-latas e tal, que ficou comigo, cara, até o final da minha adolescência ali, quando ele morreu de velho, cara. Ele durou bastante tempo, que era o Bolinha. Porque, assim, vou até explicar o sentido desse nome. Bolinha era um cachorro macho que se chamava Bolinha. Foi o nome mais fácil que eu aprendi a falar quando eu era pequeno. Então, assim, obviamente jogavam, né, uma bolinha pro cachorro pegar, eu vendo aquilo tudo, ao invés de chamar a bolinha física de Bolinha, eu chamava o cachorro de Bolinha. Então acabou ficando esse nome. E como eu sou filho único, ele acabou sendo meu irmão muitas vezes, cara. Tipo assim, brincar, né, ali, minha mãe tá cozinhando, tava, né, em casa e tal, e o amigo que eu tinha pra brincar era o cachorro. Então, assim, realmente eles entram pra nossa família, fazem parte do nosso dia a dia. A gente vê o Rafael lá com o Sheldon, mas eu lembro perfeitamente lá de casa da gente tratando quando o Bolinha sumiu. Né, ele ficou um tempo desaparecido, porque apareceu uma cachorra fêmea, louca, é sempre assim, né? Apareceu uma cachorra fêmea, aí o cachorro foi atrás, brigou pra caceta, ficou um tempão sumido. Aí depois ele voltou todo estrupiado, tadinho, todo arrebentado. Aí a gente ficou, cuidou dele, ele dormia, né, na casinha que ele tinha. Era um colchonetezinho, aquele colchonetezinho de cachorro no cantinho e tal. Ele ficou um bom tempo lá, e aí a gente dava remédio e tal, tratou dele realmente como se fosse um membro da família. E eles acabam entrando realmente, ganhando nosso sobrenome, né? E assim, hoje eu não tenho nenhum cachorro aqui em casa. O que é meu tá com o meu pai, tá na casa do meu pai, mas eu sinto uma, porra, falta danada, cara, dele aqui, de tipo assim... Eu conversava mesmo, né? Aí eu já tô falando do Shake, não Emerson, o meu cachorro.
Nossa senhora, cara! Que pariu!
Enfim, eu conversava mesmo com ele, depois eu vou até contar a história dos irmãos, né? O Shake e Boca Negra, mas enfim. E assim, eles fazem muita falta pra mim, e se eu pudesse, né, ter mais uma vez algum animalzinho aqui de estimação, eu com certeza não hesitaria em trazê-lo pra casa, porque realmente eles agregam muito, eles te trazem felicidade. Às vezes você tá, sei lá, desanimado, você tá triste, vem ele, aquele rabinho, né, aquela orelhinha de pé, senta ali do seu lado e, tipo, pede um carinho pra te ajudar, né, cara? É a maneira que ele tem pra te fazer ficar melhor, né? A felicidade dele, a felicidade de estar com você. Então, assim, eu acho que é incrível a gente poder ter na nossa família esses amigos de verdade, esses irmãos que acabam se tornando, pra mim, cachorro, pro Juan também, mas quem tá ouvindo tem esse sentimento com gato, com hamsters, com twisters, sei lá, enfim, todos os animais que a gente deposita um amor muito grande.
Olha ele, ó, o cachorro mais bonito, meu Deus, mais bonito desse planeta, gente, aqui.
Ui, tá coisinha linda da mamãe.
E a gente tá aqui comentando, né, aí dos nossos pets, dos nossos bichinhos de estimação, que viraram, né, nossos familiares, eu queria saber quais que vocês já tiveram, né, se vocês ficaram só ali no convencional, gatinho, cachorro, hamster, ou se já rolou algum animal exótico, alguma coisa diferente. Cri, alguém tem um grilo?
Pode falar você primeiro.
Alguém tem um grilo? Caralho, cara. Bom, cara, desde que eu me entendo por gente, desde que, né, eu me mudei pro Rio de Janeiro, pro estado do Rio de Janeiro, a gente sempre teve animaizinhos assim, sempre, né, como morando com a gente e tal. É, começou com uma cadelinha chamada Xena, que é a primeira que eu me lembro, né, que foi no sítio do meu avô, na época que eu morei em Guapimirim. Ela ficou lá esse tempo todo, uns 3 anos lá com a gente, o tempo que a gente morou lá. E depois a gente vinha pra Petrópolis, só que assim, aqui, apartamento, e ela era um labrador enorme, né, cara? Então, assim, né, não tinha como trazê-la pra cá. Acabou que ela foi pra... Parece até aquela desculpa que a gente dá pra criança quando o cachorro morre, né? Ela foi pra uma fazenda, que era enorme e tal, mas não, realmente ela foi porque a gente levou ela.
Caraca,
né? Eu estava com ela.
Criança, tá ligado?
Não, isso é uma...
Mas pra onde foi a fulana? Ah, ela foi pra uma fazenda. Desculpa, mas você realmente foi junto?
Não, fomos todos nós deixar ela na fazenda, fomos todos nós.
Menos mal.
Foi horrível. Foi muito triste.
Olha ela, coxa mais bonita, meu Deus. Mais bonita esse planeta, isso aqui.
Muita coisinha linda da mamãe.
Tem uma história muito engraçada que no tempo que a gente morou nesse sítio, a gente morou num chalé, né, que era dentro desse sítio. E assim, tinha muita... Todo mundo sabe que eu tenho pavor de barata e besouro, né? Nunca escondi isso de ninguém, nem nunca vou esconder, tenho medo mesmo. Mas lá nesse sítio tinha lagartixa também, e eu nunca tive nada contra, pelo contrário, eu sempre gostei de lagartixa. E tinham duas lagartixas que apareciam no chalé sempre no mesmo horário e sempre na mesma janela. A gente chamava elas, a gente deu até nome pras lagartixas, cara. Era Filomena e Margarida.
Olha
o nome
aí,
das duas,
Brasil.
Das duas lagartixas. A gente não tinha como ter um contato físico com elas, porque você chegava perto, elas saíam correndo. Só que depois elas voltavam. Parecia que, tipo, vou ficar aqui, você fica aí, a gente se dá bem assim, tá? Assim tá bom.
Não me encosta.
Uma delas, uma vez... Eu acredito que tenha sido uma delas, né? É, me salvou de uma situação muito ruim, cara.
Que isso?
É, eu tenho medo mesmo de barata e besouro. Vocês sabem. E uma vez eu tava no chalé jogando videogame e entrou um besouro dentro da sala. E o besouro tava voando pra um lado, pro outro. Eu fiquei paralisado de medo, assim. Aí eu peguei um cobertor e me cobri na sala. Aí daqui a pouco... E tô olhando o besouro por uma frestinha do cobertor, assim. Tá batendo na janela, daqui a pouco ele para. Perto da Filomena ou da Margarida, não lembro agora. Eu não lembro a diferença das duas. Aí nisso, uma das lagartixas fez a volta no besouro, elas cercaram o besouro e a primeira comeu o besouro.
Olha aí, Brasil, estratégia
ali na
de
frente,
guerra.
Ali na frente. E cara, quando ela comeu o besouro, eu me senti seguro pra tirar o cobertor de cima e voltar a jogar videogame, depois de ter agradecido a ela, sabe? Mas foi... Acho que eu considero como bichinho de estimação, cara, porque foi o que o Andrei falou. Eu conversava com elas, eu brincava, assim, de longe, né, a distância com elas. Ficava mostrando mosquito, ficava afugentando os mosquitinhos no canto das paredes pra eles voarem pra perto das lagartixas.
Olha então, o Rafael, cara.
Pois é, eu considero aquelas duas lagartixas como os animais de estimação mais exóticos que eu já tive, cara.
Olha aí, coisa, Brasil. Né? Rafael e suas lagartixas.
Olha ela. Coxa mais bonita, meu Deus. Mais bonita esse planeta, isso aqui.
Muita coisinha linda da mamãe.
E você, Ru? Quais animaizinhos você já teve?
Então, até os meus... Como eu comentei antes, até meus 4 anos, né? Nós tínhamos uma cachorrinha até na outra casa que a gente morava, que era um poodle. E ela faleceu quando eu tinha 4 anos, né? Ela também já era... Ela teve um probleminha no baço e tudo mais. E ela faleceu quando eu tinha 4 anos. Quando nós mudamos de casa, a nossa vizinha tinha uma bacê. Na verdade, não era uma bacê, era uma dachshund, né? Que tem uma diferença. É, dachshund é nada mais do que um bacê, só que ela tem a patinha mais esticada. Ela é um pouco maior do que um bacê.
Uhum.
Aí, essa cachorrinha teve filho, teve seus filhotinhos e nos ofereceram um deles. A gente pegou, né? Então, ela ficou com a gente durante 19 anos, né? Então, ela faleceu em janeiro do ano passado, né? De velhice também, né? Então, e assim, foi o único animal de estimação que eu tive, né, que eu tive mesmo dentro de casa. Só que eu já tive vontade de ter outros animais menores, né, como o Rafael tem um porquinho da Índia, eu também quis ter um quando era mais novo. Só que eu sou eternamente frustrado por isso, porque a minha avó tinha alergia. Ela tem alergia e ela não gostava, não queria que eu tivesse. Eu queria muito ter e simplesmente não consegui. Eu também por diversas vezes quis ter um peixe, mas por algum motivo, sinceramente,
caraca,
não sei.
Eu nunca tive vários.
Nunca tive um peixe. E a maior peculiaridade disso tudo é que uma vez eu fui no Jardim Zoológico, né? Nos arredores aqui do Rio de Janeiro, não sei muito bem onde. Eu era muito novo mesmo. E eu lembro até da cena como foi, né? A gente passava por uma pontezinha e lá embaixo tinha um lago. A gente passava por cima do lago. Tinha um hipopótamo no lago.
Caraca!
Que isso?
É, tinham dois, na verdade. Era muito bizarro, assim, mas era de muito longe que a gente via. Mas tinham dois hipopótamos no lago. E eu cismei com a minha mãe que eu queria um hipopótamo.
Olha Brasil!
Eu que não, mãe. Eu quero um hipopótamo de bicho de estimação. Eu quero, não adianta. Eu sei que eu esperneava tanto pra ter um... Acabou que, claro, depois eu tive a noção de que eu não tinha como ter um hipopótamo em casa.
Né? Só depois. Ah, não, beleza. Naquela época você... foda.
Não, pois é, né? Você imagina, né? Você levando, sei lá, os seus amigos na sua casa. Aí sempre tem um, que nesse caso sou eu, que pergunta, você tem cachorro? Porque eu tenho medo, né? Você tem cachorro? Aí a pessoa responde, não, não. Eu tô um hipopótamo. Imagina, cara, assim, que louco, tá ligado? Mas não, infelizmente eu não tive um hipopótamo, mas eu queria muito. Foi horrível.
Aí você decidiu comer a ponto de virar o hipopótamo, certo?
Ah, Rafael, eu ainda não cheguei lá. Eu posso dizer, mano, que eu sou um filhote. Até porque eu sou pequeno, né, mas...
Filhote desmamado.
Podemos dizer que eu tô no projeto hipopótamo. Vou chegar lá.
Tá certo. Todos nós. Só o André que tá traindo o movimento, tá emagrecendo.
Ah, mas Rafael, eu também tô, seu babaca.
Ah, então vai se ferrar vocês todos.
Você
aqui
tá sozinho nessa.
Tô sozinho no projeto hipopótamo.
Ah, eu abandonei o projeto. Eu passei muito tempo nele.
O falecido Tudy já tem até tanquinho.
Ah, o menino já tá no projeto, sei lá, projeto, não sei, macaco?
Que isso?
Eu não sei, macaco é um bicho forte, né?
Olha ele, ó. Cuxa mais bonito, meu Deus. Mais bonito esse planeta, gente, aqui.
Muita coisinha linda da mamãe.
Bom, eu, assim como os meus amigos, né, tive os meus cachorrinhos, né, eu lembro de todos eles até hoje. Foram só três, foi o Bolinha, que eu já comentei aqui, e os irmãos, né, os brothers Boca Negra e Shake, né, que ao longo do tempo virou Shakinho. O Bolinha, como eu disse, eu tive desde criança, né, e meus pais ganharam ele, assim, quando eu cheguei também, então, assim, a gente acabou crescendo junto. E o Boca Negra e o Shakinho, eles vieram quando eu ainda, tipo assim, meu pai e minha mãe estavam no processo de separação, né, e o meu primo veio morar perto de nós. E a cachorra dele deu cria, né? Acabou parindo aquela ninhada de cachorros e tal. E a gente ficou com os únicos dois machos. As fêmeas todas a gente acabou conseguindo... Ele conseguiu vender, né? Pra ir pras pessoas. E a gente acabou ficando com os dois machos. O Shake e o Boca Negra eram pra ser deles. Só que numa determinada noite, né? Dessas da vida, os dois que estavam do lado de fora, porque a esposa do meu primo não gostava de cachorro dentro de casa, colocou os dois, bem pequenininhos ainda, do lado de fora, né, numa casinha que eles improvisaram. E eu tava em casa, né, aí fazendo nada, né, como todo estudante, né, bom, é. Aí eu comecei a ouvir aquele chorinho fininho, né, aquela coisa incômoda. Falei, caceta, o que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo?
Vou chutar.
Se fossem gatos, eu não duvido. Aí, eu saí de casa...
Falando até mais baixo. Babaca, né, cara? O desejo de chutar gatos é equivalente ao de chutar crianças.
Ah, olha, não. Olha o Ibama, que isso dá merda, hein?
Eu chuto uma criança com gato no colo. Imagina que lindo.
Nossa senhora,
chutar, que prazer. Tá. E achei, né, aqueles dois filhotinhos pequenininhos ainda e tal, chorando pra cacete. Falei, cara, tão com frio, né? Porra. Aí acabei abraçando os dois e levando pra dentro de casa. Deixei no sofá, nossa, deixei no sofazinho com a cobertinha que eu tava. Minha mãe chegou, Andrei, que isso? Que negócio isso é esse? Os cachorros nas minhas cobertas. Ai, minhas cobertas!
minhas cobertas cheias de pelo.
E assim, aí eu falei, pô, mãe, não, eles estavam chorando, que não sei o que, não sei o que lá. Aí eles vão ficar só essa noite aqui em casa, tá? Aí minha mãe, tá bom, mas eu não quero limpar cocô de cachorro, não quero saber de nada. Eu sei que depois daquela noite, a gente acabou adotando, né, tirando do meu primo o Sheik e o Boca Negra, que estão aí conosco até hoje. O Boca Negra, infelizmente, já não está mais entre nós. É, ele morreu devido aí a uma briga, né, de cachorros, mais uma vez, naquela ninhada que fica correndo atrás da fêmea. E o Sheik, cara, ele ainda tá com a gente, tá lá na casa do meu pai. Um velho, um cachorro velho, folgado. Sério?
Ah...
Tá folgado, ele tá começando a perder os dentes, né? Meu pai levou ele no veterinário, o veterinário falou, olha, agora vão começar a cair os dentes e tal. Aí a gente fez um teste. A gente colocou a ração no pote, meu pai colocou a ração no pote, ele deu aquela olhadinha assim, tipo, ah, não vou comer isso não. Mas tá bom, aí foi olhar, colocou um pouquinho de leite, né, na ração e tal, uma olhadinha. Ele se animou, levantou, deu aquela cheiradinha. Tá do meu agrado, obrigado, hein? Aí começou a comer. Tá, o velho reclamou.
Olha, tá o Juan esse shake, né?
Mas que eu falo agora, caralho. Eu falo agora. Parece que ele tá comigo, esse cachorro. Não tá, rapaz. Só falta você começar a perder os dentes.
Ah, Andrei, eventualmente vai acontecer. Será que quando tem gol do Botafogo ele fica latindo pra lá e pra cá?
Eu posso ver, eu posso averiguar.
Procura saber isso aí. Olha só, tá vendo? Cachorro botafoguense.
E além dos cachorrinhos, eu tive outros dois animais de estimação, assim, um convencional e o outro nem tanto, né? Eu tive um hamster quando eu era menor também, né? Até por causa da escola, que a gente teve uma aula lá que você tinha que cuidar, né, de alguma coisa. E a maioria da galera escolheu um ovo, eu escolhi um hamster. Aquele negócio que você tinha que levar pra casa, né? Fingir que tá dando comida e tal. Eu falei, eu quero jogar no hard. Aí comprei um hamster. E quando eu era ainda pequeno, mas aí antes da escola, né, eu era mais criancinha mesmo, meu pai me deu uma galinha.
Caraca, cara, como assim?
Sim, eu tinha uma galinha. Lá onde a gente morava, né, tinha um espaço, né, que era possível criar alguns animais. Então meu pai acabou construindo uma casinha que serviu de galinheiro e ele comprou a Helena, batizada não, assim por mim.
Não era Mary Lou, não?
Não era Mary Lou, era Helena.
Nossa, cara. Olha a referência.
Muitas referências. A nota triste da Helena é que ela virou galinhada.
Cara, mentira!
Verdade. E eu fui obrigado a comê-la.
Nossa
que horrível,
senhora!
Cara.
Que horrível,
puta
cara.
Que pariu!
Até hoje eu jogo isso na cara do meu pai.
Caralho, com razão. Caralho, cara. Nossa. E olha, eu vou te falar que eu já vi uma galinha sendo... Como é,
morta, né?
Degolada. É horrível.
Nossa!
Sério, eu devia ter uns 4 anos, 5 anos. Foi horrível, eu não esqueci a cena. Caralho.
Andrei, só pra saber, o primo que você roubou os cachorrinhos era o primo que você viria brigar futuramente?
Não. Esse é o único primo que eu tenho contato da família do meu pai, que, tipo assim, a gente conversa de boa.
Ah, então beleza.
Olha ela. Cuxa mais bonita, meu Deus. Mais bonita esse planeta, gente, aqui.
Muita coisinha linda da mamãe.
Bom, depois da Xena, que a gente teve lá em Guapimirim, a gente veio pra Petrópolis, né, um apartamento pequeno, a gente queria um animalzinho pequeno, que não desse muito trabalho e tal, porque, né, todo mundo no colégio lá, minha mãe trabalhando e tal. Aí a gente começou a série dos peixes, né, que eu tive vários peixes. Vários não, pelo menos uns 3, 4 que eu posso me lembrar aqui. É, e todos eles tinham nomes históricos, assim, tinha algum motivo muito específico pra dar um nome pra aquele peixe. O primeiro que a gente teve foi o Denis, que era vinha do Denis o Pimentinha, exatamente. Porque a gente, assim que eu tinha acabado de chegar em casa com ele no saquinho, ele tava dando Denis o Pimentinha na TV. Aí eu sentei pra ver Denis, né? Muito engraçada a cena. Tava eu sentado no sofá, segurando o saquinho do peixe, né? O saquinho com o peixe, o saquinho do peixe meio estranho.
Olha aí, Rafael, não sou
que
só
isso?
Eu.
Caraca, velho, puta que pariu.
Então a cena foi essa, era eu sentado no sofá, segurando o saquinho com o peixe dentro, vendo o Denis o Pimentinha, acabou que o nome dele ficou Denis. Aí depois veio o Jack Bauer, porque eu sou muito fã da série 24 Horas, né? Então tinha que vir o Jack Bauer eventualmente. Quando o Jack Bauer morreu, veio o Carol Wojtyla.
Eita! Que?
Pois é, Carol Wojtyla, pra quem não sabe, é o verdadeiro nome do Papa João Paulo II, que foi o que faleceu. Foi o Papa mais agradável de todos, que veio antes do Josef Ratzinger.
Ah, sim, do alemão com cara de demônio.
Isso, exatamente. Então, quando o Jack Bauer morreu, eu ganhei outro do meu tio, que foi no dia que o Karol Wojtyla morreu, acabou que ficou o nome dele. E, cara, a gente já teve algumas histórias com ele, por exemplo, eu já botei leite dentro do aquário.
Que isso, cara?
Porque eu não sei, eu achava que todo leite tinha que ter aquele respeito. Todo leite. Eu achava... eu viajei. Eu achava que todo aquário tinha que ter aquele respirador, sabe? Então teve uma vez que eu peguei uma caixa de leite e fiquei apertando. Sabe quando você aperta e sai o arzinho do leite? Sabe?
Uhum.
E fiquei fazendo isso em direção ao aquário. Aí eu me distraí vendo a TV e virei leite dentro do aquário.
Caraca!
Caralho, cara. Foi muito bizarro, cara. Aí, só que todos eles eram betas, né, cara? Peixinho que vive, assim, 3 meses e todos eles viviam 1 ano, 2 anos, porque eles eram muito bem tratados aqui em casa. Tava sempre trocando a água, sempre limpando o aquário, bonitinho. Bom, todos bem tratados, com exceção de quando eu joguei leite no aquário de ninguém,
né? Rafael, é.
Pois você mudou a dieta do peixe, mas ok, fora isso, tipo, pô...
Por que não, né? Pois é.
Tá tranquilo.
Aí eu passei a querer um animalzinho que vivesse mais. Foi quando eu tive meu primeiro e único hamster, que foi a Tabata. Ela era um hamster twister, desses que vivem 2 anos. Ela viveu aqui em casa quase 5. E foi a primeira vez que eu... Primeira vez não, né? Foi a segunda vez que eu chorei por um bichinho de estimação quando ela morreu.
Oh.
Porque ela sofreu um bocado, né, cara? Ela pegou alguma doença. Eu acho que foi um envenenamento por causa do remédio de pulga que a gente usou aqui em casa. E eu acho que a gente não botou ela na altura certinha. Ela acabou... Aí sofreu um dia inteiro, assim. Foi morrer no final do dia. Foi bem, bem triste. A gente, inclusive, enterrou ela aqui nas terrinhas que tem em volta dos blocos do BNH.
Uhum.
Aí naquele momento eu decidi que eu não queria ter mais nenhum bichinho, cara, porque eu não queria sofrer com a morte dele depois, né? Por mais das alegrias que eles fossem dar pra gente e tal. Então naquele momento eu decidi que eu queria ter uma tartaruga. Porque eu queria que a tartaruga. Eu queria que a tartaruga me enterrasse morto e não que eu enterrasse a tartaruga, sabe?
É, o que vai acontecer, normalmente.
Pois é. Só que aí minha mãe não quis, porque a tartaruga fede um pouquinho, né? Ainda mais num apartamento que é um ambiente fechado. Aí depois a gente passou por um momento bem, bem complicado aqui em casa, que foi quando minha mãe perdeu o emprego, aí a gente acabou adotando o Sheldon. E isso já tem quase 5 anos. Cara, o Sheldon vai fazer 5 anos.
É, caraca.
Olha aí, Sheldon.
Pois é, exatamente. E no final do ano... O Sheldon tem várias histórias, né? Todo mundo sabe.
E nós contaremos aqui daqui a pouco.
Com certeza.
A gente tem que...
Vai ter um bloquinho dedicado pro Sheldon.
Tem que ter um bloquinho pro Sheldon. Eu também tenho que fazer um adendo, não ao Sheldon, mas a minha falecida companheira também, quando você acabar, Rafa.
Beleza. E em abril do ano passado, eu dava aula pra uma menina que tinha uma criação de porquinhos da Índia. E uma vez, a gente conversando sobre animais de estimação em sala, ela falou que tinha criação e perguntou se eu queria um. Eu falei, não sei, né, porque deve ser difícil de manter e tal. Eu fui pesquisar, né, na internet sobre os porquinhos da Índia e me apaixonei, cara. Aí, em abril do ano passado, 23 de abril de 2014, a gente pegou o Ned, que foi nomeado pelo Ned Stark, né, de Game of Thrones. A gente só espera que ele não perca a cabeça por aí, né,
cara? Porra, por favor, né, mano?
também é um bichinho muito engraçado, tem várias histórias dele.
A minha falecida companheira, né, ela se chamava Suzy. Só que antes dela ter o nome Suzy, ela teve alguns nomes um tanto quanto diferentes, assim.
Como assim? Foi eu que dei, não, ninguém aceitou.
provavelmente foi isso.
A bichinha deve ter tido várias crises existenciais.
Pois é, toda hora alguém chamava ela diferente, ela é o tá dentro, tá fora, né? Pra dentro, pra fora.
Pra dentro, pra fora.
Coitado da bichinha, né? Mas enfim, na época que ela veio pra gente, foi a época que lançou o filme dos 101 Dálmatas.
Nossa.
É, pra você ver, tem muito tempo isso, né? Eu tinha 4, 5 anos, né? Porra, eu tô em 95, 96, tem muito tempo. Enfim, aí tinha uma cachorra, uma das cadelas tinha um desenho também, né? Do filme barra desenho, se chamava Prenda. Eu lembro como se fosse ontem. Aí, quando eu fiquei sabendo que eu ia ganhar uma cachorrinha, eu já disse, o nome dela vai ser Prenda. Beleza, ela chegou, e eu, logo de cara, eu nomeei ela de Prenda e tudo mais. Ela ficou como Prenda durante, sei lá, algumas horas, talvez. Porque era todo mundo aqui de casa que queriam botar um nome diferente. Enfim, depois de Prenda tiveram alguns, 2 ou 3 nomes, que eu não me lembro, mas um que foi mais característico, é que na época, quem fazia muito sucesso na TV brasileira era a Tiazinha.
Eita!
E nós colocamos, caraca, o nome dela de Tiazinha.
Caraca, coitada, cara.
Pois é. Ela virou tiazinha durante algumas semanas. Até que um dia, sabe-se lá por quê, eu cheguei em casa da escola um belo dia e ela era a Suzy.
Peraí. Deixa eu tentar entender. Minha mente lerda não captou.
Vai lá.
Ela se chamava Prenda, depois ela se chamou Tiazinha, aí um dia você chegou em casa e ela virou Suzy?
Sim. É, foi isso. Foi basicamente isso.
Você chegou assim, Tiazinha. Aí sua avó, nananina não. É Suzy.
Suzy. Primeiramente eu chamei Tiazinha, ela virou a cara pra mim. Imagina ela virando a cara. Virou. Ignorou.
Ela virou pra você. No.
Me ignorou, filha da puta. Mas que tá acontecendo? Que tá acontecendo aqui com essa minha cachorra que não me respeita? Aí ela assim, sim, ela olhou pra mim e falou: meu nome não é esse?
Meu nome não é esse.
Meu nome não
me
é Johnny.
Chama de Suzy. Não é mesmo? Me chama de Suzy. Levantou o rabinho e saiu andando, filha da puta. É, foi.
Caraca,
é, foi assim. Isso que, entre Prenda e Tiazinha, tiveram alguns outros nomes que eu não me recordo.
Gente,
as pessoas da minha casa colocaram. É porque esses são os que eu me lembro. Né, e eu lembro que na primeira semana dela em casa foi insuportável, porque ela realmente filhotinha, tinha, sei lá, um tempo de vida que ela tem que ficar com a mãe só, e ela, sei lá, uma semana, duas semanas no máximo, e ela veio pra gente. Então ela era muito pequena mesmo, ela tinha aquele dentinho afiado, aquele dente de agulha.
Nossa, é a pior época, né, cara?
Exato, e a gente tinha acabado de se mudar, ou seja, as coisas aqui em casa ainda estavam meio... Né, meio sem rumo, sem local. Então eu lembro que na época eu tava dormindo no colchão da sala. E eu não conseguia, porque ela acordava de madrugada e ficava me mordendo. Mas era muito... mas eu era criança, porque aquela porra doía. Porra, eu era muito pequeno. Eu era, né, todo mundo fala que o cachorro é a imagem do dono. Tá ali, eu era do tamanho dela praticamente. Então ela ficava me mordendo com aquele dente de agulha, me mordia e aquela porra doía muito. Eu não conseguia dormir. Aí eu tinha que subir no sofá, que ela não alcançava. Ela ficava pulando em cima do sofá assim e não conseguia chegar. Era só assim que eu conseguia dormir. Mas ela ficava latindo. Foi horrível.
E aquele latido agudinho, né, cara?
É, tipo, eu quero te morder, porra. Desce aqui, seu merda. Se você não tem coragem, não, me enfrenta como
Deixa
homem.
A mão pra baixo aí, né, cara?
É, pois é. Aí ela desistia e ia dormir no cestinho.
Depois de 5 horas da manhã ela ia dormir. Né?
Uma hora ela desistia, uma hora ela pensava, então, deixa essa guerra pra amanhã. Aí ela dormia.
Amanhã eu te pego.
Amanhã ela saía assim, mirando de rabinho de olho, tá ligado? Tipo, toda marrenta. É, deixa pra amanhã.
Tiazinha vai te pegar amanhã.
Não, por enquanto. Nessa época ela era Prenda ainda.
Ah, Prenda, tá certo.
A primeira semana ela foi Prenda. Hoje, apesar dela não ser minha diretamente, a gente tem aqui em casa a Kate, né? Que é uma cachorra do meu tio.
Amedrontadora ela.
Não, ela só aparece na rede social porque ela é gordinha, ela é grande. E ela é bruta, mas ela é super gente boa.
Olha, eu não vou deixar minha perna brincar na boca dela.
Não. Jamais.
É porque vocês chegam aqui em casa e vocês escutam o latido dela. O latido dela é um negócio realmente bem, bem alto e bem forte. Mas não, ela é super, super dócil, de verdade. Ela tem 3, 4 anos, ela é bem grande, ela é gorda, né? Ela é bem gorda mesmo. É muito engraçado.
É tão dócil quando a gente tá na casa do Juan, tem que fechar as portas porque vem alguém gritando lá de cima. A Kate tá solta! A Kate tá solta!
Isso é verdade.
As portas, janelas...
Isso acontece. Só que aí é que tá... Chaminé. É aí que tá. A gente faz isso mais pelo... Como é que eu vou dizer? É, pela precaução, porque a gente não... Ela realmente não tá muito acostumada com visita. E a gente não sabe como que ela vai reagir.
Vocês fazem isso pela zoeira.
Ah, é só... Na verdade, a Kate é um bicho pequenininho de 3 centímetros com um latido grosso. Só isso.
Uhum. Incontáveis as vezes... Incontáveis foram as vezes que eu tava descendo o portão do Juan e o Juan fala, a Kate! Aí eu tiro a mochila e boto na perna. Mas é mentira, né? Mas incontáveis foram as vezes, tá?
Sempre dá certo.
Cozinha, algumas vezes.
Porra, várias.
Não, mas é sério, porque a gente não sabe como que ela vai de fato reagir a outras pessoas, assim. Porque ela realmente não tá acostumada a ficar entre muitas pessoas. Então a gente sabe que ela é bruta, porque ela é forte, né? Ela pula em cima de mim, ela quase me derruba. É, mas eu não sou parâmetro, que eu sou pequeno mesmo. Vai se fuder, Rafael. Vai se fuder. É porra nenhuma. Enfim, então como a gente não sabe como ela vai reagir, a gente prefere não arriscar, né? Mas eu acho que é só latido. Ela, quando estiver perto de alguém, ela não vai fazer nada. Eu acho.
É,
Vocês podiam fazer um teste qualquer dia com a perninha.
Com certeza.
Só botar a perninha no portão assim, ó.
Tá, vamos. Pode deixar.
Olha ela. Coxinha mais bonita, meu Deus. Mais bonita e planeta de Turquê.
Da coisinha linda da mamãe.
E assim, meus amigos dudes, a gente já falou que eles são parte da nossa família, contamos aí qual nós já tivemos. Qual é o trabalho que vocês têm com os animais, ou que vocês tinham, né, no caso do Juan, com seus amigos felinos, felinos não, né, seus amigos caninos, enfim, e o Rafa com o porquinho da Índia. Qual é o carinho e cuidado, o quão carinho e cuidado vocês têm com eles?
Então, cara, assim, o início do Sheldon foi bem difícil aqui em casa, porque a gente tá o dia inteiro fora, né? Agora as coisas estão um pouco mais tranquilas, porque o Sheldon já é mais velho, a gente tem mais tempo em casa. Mas no início foi muito complicado, porque a gente passava o dia inteiro fora e o Sheldon filhotinho ficava dentro de casa, né? Se eu parar pra contar todas as vezes que eu cheguei em casa e tinha alguma coisa destruída, tem que ser um Dudecast à parte sobre isso. Mas só pra ilustrar essa presença do Sheldon, essa presença forte do Sheldon aqui em casa, teve uma vez que a gente comprou, vou enumerar duas histórias aqui, teve uma vez que a gente comprou um telefone sem fio, numa segunda-feira de manhã, na segunda-feira à noite ele tava completamente destruído, um telefone sem fio, novo, bonitão, assim, com identificador de chamada, sabe, lindaço, todo destruído à noite.
Caralho.
Pois é, a outra vez foi a vez que ele abriu ele conseguiu quebrar com o dente a maçaneta de um armáriozinho de dispensa que a gente tinha aqui, né? Hoje em dia não tem mais como ter. E ele pegou fubá, farinha, óleo...
Fez um bolo.
O recheio do bolo era ele, né? Mas ele fez o bolo e realmente foi tudo isso, sabe? A gente chegou em casa, ele tava branco de farinha, grudado de óleo, com fubá no rabo e a casa inteira dessa cor. E foi bem difícil, cara, mas a adaptação foi complicada, não por se tratar de um cachorro, porque a gente sempre teve cachorro, mas pela falta de tempo que a gente tinha com ele, assim, sabe? Porque a gente chegava em casa, e o Sheldon é um cachorro extremamente ansioso. Quando alguém chega em casa, ele quase tem um treco do coração. Quando a gente sai, se não falar com ele, se não falar, Sheldon, vou ali rapidinho, já volto... Tem que explicar, por mais que ele não entenda... Tem que se explicar, porque eu acho que ele entende no tom da sua voz que você vai voltar daqui a pouco.
Que é verdade.
E é incrível, porque se você não avisar pra ele onde é que você tá indo, quando você bota o pé fora de casa, ele começa a ganir, você sai, ele dá uma porrada na porta, quando você volta, ele tem um troço. Então a adaptação foi mais difícil mesmo, cara. É fazer ele fazer xixi naquele tapetinho higiênico, em vez de fazer xixi na casa inteira. Ele ruía muito os móveis daqui de casa, porque... Às vezes a gente acha que é de maldade, né? Maldade entre aspas. Mas o cachorro sente dor e coceira quando os dentes dele estão nascendo. Então ele precisa coçar a gengiva dele com alguma coisa. O que ele acha são almofadas, são travesseiros, são chinelos.
Pé de armário.
Eu já gastei... Não, sem medo de errar, eu já gastei mais de R$100 em chinelo no primeiro ano de vida do Sheldon.
Olha só!
Não, sem medo de errar. O sofá a gente já mandou reestofar umas 3 vezes. Até que a última vez que ele fez isso a gente deixou, porque... Quase R$400 pra estofar um sofá decentemente. Mas dessa última vez a gente deixou o sofá daqui em casa quebrado até hoje. Foi o Sheldon que fez isso.
Sério?
Sério, seríssimo. Já com o Ned, cara, os cuidados foram mais tranquilos porque ele fica na gaiola, né? À noite, quando a gente solta, ele fica um tempasso solto, corre pra um lado, corre pro outro. Mas foi mais tranquilo por causa da gaiola, né? Então a gente se informou bastante antes de pegar o Ned. O que, que ele come, qual é a rotina dele, o que, que ele faz quando ele tá sozinho... O tempo que ele pode ficar sem comer, né? Porque não tem como a gente ficar dando comida pra ele direto. A sujeira que ele faz, os hábitos dele, né? A saúde dele. Mas foi bem mais tranquilo exatamente por causa da gaiola, cara. Porque se você deixar ele solto, ele também rói tudo. Só que a proporção é bem menor, né? Ele rói pontinhas, assim, das coisas. O Sheldon ruía tudo, né? Tudo e mais um pouco. Mas foi bem tranquilo, cara. Porque no final das contas, no final do dia, né, quem tá aí pra te receber são eles dois, e a carinha que eles fazem quando a gente chega não tem preço que pague. Eles podiam continuar destruindo as coisas, a gente fica irritado na hora, eles sabem que a gente fica que a gente acaba ficando irritado, mas no final das coisas a balança não tem nem termo de comparação.
Olha ela, coxinha mais bonita, meu Deus, mais bonita esse planeta que eu aqui.
Muita coxinha linda da mamãe.
Eu acho que, pelo menos com a minha, com a Suzy, né, a gente tinha muito cuidado, assim, com relação à alimentação, né? Por causa do... Você tem que ter uma ração certinha, né? Ali pro cachorro que é pequeno, né? Pro cachorro que é grande. Você tem que ter uma organização legal. E é um gasto, né? É um gasto a mais. E você tem que ter também uma periodicidade pra levar no veterinário, né? Que também é caro demais, né? É um absurdo. E só que a gente, assim, a gente não, nunca teve, assim, tanta condição pra ter esse tipo de cuidado com ela, né? A gente levava quando a gente via que ela, sei lá, não tá se sentindo muito bem. Pô, a gente vai lá e leva. Né? A ração, a gente não era sempre que a gente conseguia dar um negócio diferente pra ela, né? Então, como muita gente faz, a gente acabava dando um pouco da comida normal de casa, tipo, sobra que dava, né? Misturado com ração que era pra dar uma economizada, né? E a gente, aqui em casa, a gente tem um quintal grande, então a gente nunca teve problema com lugar pra ela. Ela, aquela ali era dela, né? O tempo todo, ela vivia ali, então não tinha nenhum tipo de bicho que pudesse prejudicar ela, então aqui era tudo dela, né? Então, pelo menos nessa parte, eu acho que era bem legal, porque ela vivia solta o tempo todo, né? A gente prendia ela à noite de vez em quando, que é pra ela não ficar fazendo merda lá no quintal, enquanto ninguém estivesse olhando, né? Então, mas assim, a gente sempre teve muito cuidado com a saúde dela, até o ponto de que a situação financeira permitisse, né? Pra você ver que ela não viveu esse tempo todo à toa, né? Ela nunca teve nenhum tipo de complicação, nunca ficou doente, né? De, sei lá, por algum tipo de coisa relacionada à alimentação ou mau cuidado, né? Então, eu acho que com qualquer animal que você tenha, você tem sim que fazer uma... Por mais que seja cachorro, que é mais comum, né? Cachorro e gato, você tem sim que ter fazer uma pesquisa antes, né? Pra saber o que você vai ter que gastar, o que vai mudar dentro da sua casa, né? Como o Rafael disse que o Sheldon dava uma desorganizada na casa, né? Mas isso é normal, cara. Cachorro, né? O cachorro que é filhote... espera-se que ele vá fazer merda, né? Sem merda pra gente, né? Pra ele, a gente nem sabe o que ele tá fazendo, né? Mas eu acho que vale sim uma pesquisa, né? Vale o cuidado antes ali do que você tá fazendo, porque você tá cuidando de uma vida, né? Não é um bicho de pelúcia, né? É realmente um animal que vai ficar com você, né? Durante muito tempo, né? Até o fim da vida dele, se assim for possível. Então tem sim que ter todo um planejamento legal pra que ele viva junto com a sua família.
Olha ela, coxinha mais bonita, meu Deus. Mais bonita esse planeta que eu fiquei.
Muita coxinha linda da mamãe.
Já que o Rafael citou em algum momento os animais exóticos, né, de estimação e tal, o que mais passou aqui foi a minha galinha, a finada Helena, que Deus a tenha, e Cachulinho também. Eu tinha uma amiga, né, que não tá mais trabalhando comigo lá na TV, que é a Fernanda, repórter lá da TV, e assim, ela tinha duas cobras de estimação, o Cosmo e a Wanda.
Ah, que maneiro.
Olha!
Caralho. Cara. Ela é nerd, né, o marido dela é nerd também, e assim, aí eles compraram, né, essas duas cobras e acabaram batizando de Cosmo e Wanda. E todos nós sabemos, né, que as cobras se alimentam de ratinhos, né, além da ração, tinha uma ração especial pra elas lá, mas carne faz parte da dieta das cobras, né. Então assim, eles compravam aqueles ratinhos mais feiozinhos e tal, que a Fernanda sempre falava que comprava os mais feiozinhos pra ela não pegar a preço, que era já pra jogar na gaiolinha lá do Cosme e da Wanda sem culpa no coração, porque faz parte da dieta das cobras.
Ai, nossa, cara, que doideira.
Bizarro, né? Bizarro. E assim, todo mundo que ia na casa da Fernanda e tal, gostava de tirar foto, né, com as cobras e não sei o quê. Aí o marido dela até brincava, né? Não, porra, pode tirar foto com a minha cobra aí. Tiozão, né? Pode tirar foto com a minha cobra aí. Aí, vamos postar. E um dia eu estava na casa da Fernanda, passei por esse processo deles oferecerem a foto com a cobra, mas eu não quis tirar, né? Sempre tive amor na minha vida. E eu presenciei a hora da janta, né, das cobrinhas, né, do Cosmo e da Wanda. Só que nesse dia, a Wanda, ela não queria muito, ela não se interessou muito pelos ratinhos, então só o Cosmo que tava correndo atrás do ratinho. E eles jogaram um desses ratinhos lá pra dentro, que acabou sobrevivendo, cara. Foi muito maneiro, porque assim...
Isso! Olha aí!
A vida dando uma rasteira. O Cosmo tentou, e o ratinho conseguia se esgueirar. Tipo, a Wanda tava cagando pra tudo que tava acontecendo. Chegou um momento que o Cosmo falou, não vou comer esse filho da puta não, vou dormir também. E desistiu, cara. Desistiu de comer o ratinho. E aí, eles tiraram o ratinho, aí a Fernanda pegou ele e acenou pra mim, Andrei, esse aqui não vai ter jeito, esse aqui eu vou ter que ficar com ele. Porque, cara...
Ah, caraca.
Ele resistiu.
Ela ficou com... ela deve ter dado pra ele comer
não,
depois,
não,
cara.
Não. Ela batizou até de Jerry, porque o Jerry sempre escapa do Tom.
Caraca,
como o
que maneiro.
Como o escapou do Cosmo, ele virou o Jerry. E assim, ficou com eles lá um tempão. Ele acabou morrendo de idade, né? Porque acho que os ratinhos também têm uma têm pouca idade, têm pouco tempo de vida. Mas o Jerry acabou escapando da morte das cobras, né, lá com o Cosmo, e depois virou parte da família deles. Então, assim, achei mó maneiro, porque eu presenciei isso. Tipo, o ratinho...
Mó maneiro mesmo.
De um lado pro outro, vinha o Cosmo tentando enrolar ele, quebrar a costelinha, ele conseguia sair, andava de um lado, andava pro outro. No final, a cobra desistiu, o Cosmo desistiu, e ele acabou entrando pra família. Então, assim... É, maneiro de contar aqui esse diferente, né? Porque você imagina, você compra todo dia 3 ratos, daí você olha pra eles, olha que bonitinhos. Plup, plup, plup. Janta aí, gente.
Caraca, cara. É, não, é muito doido. Apesar de ser a lei da natureza, cara, eu acho muito... Eu não teria o sangue frio de fazer isso, então eu jamais teria uma cobra, pelo visto.
É verdade, é verdade. Porque assim, eles precisam comer carne, né, em algum momento.
Não pode dar carne comum, não?
Eu não sei, Rafael. Aí eu não cheguei a perguntar. Se algum veterinário estiver nos ouvindo aí, quiser mandar um e-mail, né? Falar se pode dar carne comum pra cobra, mas eu não sei.
Não, se tiver algum dude aí, inclusive, que ache uma hipocrisia da minha parte dar a carne da vaca morta... Gente, eu entendo a hipocrisia do assunto, mas, cara, pelo menos eu não estou fazendo a sangue frio o assassinato do bichinho ali, cara. Eu não conseguiria. Não, se você consegue, se tem uma cobra em casa, beleza, tranquilo. Bato palmas. Mas, caraca, é muito bizarro.
Olha ela. Coxinha mais bonita, meu Deus. Mais bonita esse planeta, Jesus, que...
Muita coxinha linda da mamãe.
Só fazendo um adendo antes da gente ir pro bloco especial deste Dudecast. O Matheus não tá participando aqui dessa gravação, mas o Dude tem um monte de cachorrinho lá, né? Tem a Nina, tem a Gaia, tem o Super Tyson, né? Porque
não, cara, o Tyson não é um cachorro.
É um cavalo.
O Tyson é um cavalo. Ele é um cavalo.
É um pônei.
É um pônei!
Ele é um... Daqui a pouco o Andrei vai dormir em cima dele.
Vai dormir em cima dele.
Eu vou na casa do Matheus, eu durmo no Tyson.
É ruim dormir no Tyson, ele arranca a tua cabeça fora.
Cara,
com uma patada.
Quando nós fizermos o podcast sobre RPG, vocês vão entender melhor a questão do pônei e a relação entre pôneis e Andrei dormindo.
Ah, é verdade.
Ah, não, ainda citando o Dude, tinha um cachorro que faleceu há pouco tempo, o Thor, e quando a gente tava quando a gente passava os finais de semana lá na casa deles, realmente as portas precisavam ser fechadas, porque o Thor era muito grande e eles atacam tudo que se move. E é legal que, assim, às vezes você vai dar um petisco pro seu cachorro, você dá um biscoitinho, você corta um pedaço de um pão e dá pra ele. O Thor, ele era um bicho tão grande, que a gente dava pra ele de petisco um pão francês inteiro.
É, amigo, o Tyson tá nessa vibe já também.
Caraca, ele pula... É porque o Tyson eu só vi pequeno, né? Ele pulava na janela com aquelas patas que eram do tamanho, sei lá, da minha mão, ou maior, bem maior. Aí você chegava lá e ele ficava te olhando. Se você desse mole, ele ia comer o seu braço. Mas ele ficava te olhando com a carinha de cachorro pidão, sabe? Pô, me dá esse pão, me dá esse pão, me dá esse pão. Aí você dava o pão pra ele, ele muito educado. Ele ia lá, pegava só o pão da sua mãe e puxava. Ele não arrancava, ele só puxava assim. Aí depois ele ia comer o pão dele felizão lá, cara. Era muito maneiro.
E a gente não pode deixar de falar da casa do Dude sem falar da Tuca, cara, que é uma porquinha. Não é uma porquinha, é uma cachorra, né? Só que, tipo assim, ela faz barulho de porco. E na última vez que o Juan esteve lá na casa do Dude, acidentalmente esqueceram a porta aberta e a Tuca entrou.
Nossa!
Amigo! O Juan ficou verde, amarelo, azul, diminuiu, aumentou de tamanho, bateu no teto e voltou, cara.
Foi mesmo. Não, o pior é que a Tuca é mais dócil do que sei lá o que, cara. Ela é completamente... Ela te dá... Só que ela é muito bruta, né? Porque ela é gordinha, assim. É um labrador gordinho, marrom. E ela te dá a cabeçada. É tipo, o Sheldon faz isso também, né? Mas o Sheldon é pequeno.
É, em comparação
a Tuca,
com a
não,
Tuca,
cara.
Amigo.
A Tuca tem uma cabeça de tijolo e ela fica te dando umas porradas com a cabeça assim. Faz carinho, porra, faz carinho.
Tô aqui,
Você faz o primeiro carinho, ela já vira com o barrigão pra cima e vai, vem, tô pronto aqui.
Então, ele não tá nessa gravação, mas vale muito a menção aí aos animaizinhos lá do Dude, que são muito queridos, cara. Eles tratam bem demais, assim, é uma preocupação enorme, tanto do Matheus, da Carolina, do seu Carlos, eles têm uma preocupação enorme com os bichinhos deles lá. Então, assim, um abraço pra todos eles que eu gosto muito e que eu já tive que correr de alguns.
Música.
como nós citamos anteriormente, né, agora neste podcast nós vamos falar de um cachorro, cara, que o Rafael já falou um pouquinho dele, já deu a dimensão do que é o Sheldon, mas, cara, é sério, eu acho, sinceramente, que quando a gente vai pra casa do Rafael, se o Sheldon pudesse falar e conseguisse, ele falaria. Ele gritaria, cara, caraca, cara, vocês estão aqui, porra, que maneiro, que legal, me faz carinho, me faz carinho, me faz carinho.
Andrei, eu acho que o Sheldon é o cachorro que mais tá próximo de falar, de todos os domingos, assim.
Sim,
porque,
sim.
Cara, parece que tá engasgado, sabe, tipo, ele quer... Ele sabe o que dizer, mas não sai, saiu latido. É o que parece com o Sheldon, é muito maneiro, cara.
Fisiologicamente ele não consegue, né, cara?
É muito engraçado, cara. Ele olha pra sua cara e você sabe o que ele tá pensando, tá ligado? É muito bizarro, cara. Pô, o Sheldon...
Cara, eu conheço alguns cachorros, assim, já conheci alguns outros, já tive outros. Eu tenho a impressão que o Sheldon é o cachorro mais próximo do ser humano.
Sim, cara.
Mais próximo de um comportamento humano que eu já vi. Eu já vi, pelo menos. E é incrível, cara, porque foi isso mesmo. Parece que ele vai falar a qualquer momento. Parece que ele tá... Daqui a pouco ele vai falar, me faz carinho! Sabe? É incrível, é incrível.
Eu adoro então... a situação que o Rafael de vez em quando fala, tipo assim, Andrei, tá eu, Juan e ele lá. Aí, tipo, a gente tá vendo televisão, que não sei o quê. Aí tá todo mundo olhando pra TV. Aí o Rafael daqui a pouco fala, ó... Daqui a pouco o Sheldon vai subir aqui em cima da mesa e vai começar a chorar pra gente dar atenção pra ele. Passam 2 segundos, ele faz isso, cara.
Eu acho que ele entende tudo, cara. É tipo como se a gente combinasse antes, né, cara? Sheldon, eu vou falar um negócio, tu vai na mesa, tá?
Aí ele dá, bota, cara, aquela patinha assim.
É assim mesmo. O Sheldon, assim como todos os dudes... Que o Sheldon é um dude,
tá,
por que não?
Sim, claro que é.
Ele tem algumas peculiaridades, cara. Como eu já citei antes, se você não falar com ele o que você vai fazer, ele chora, ele vai ganir, ele vai ter um troço a hora que você sair.
Rafa.
Oi, oi.
Ele
oi.
É seu cachorro, ele tem bizonheira.
Tá explicado. É, né?
Tá explicado,
ele
tá explicado.
Bizonheira, coitadinho. É diferente. A dimensão, é, a dimensão aí do BNH é bizonheira.
Mas ele tem dessas, cara. Ele deita pra quando você vai fazer carinho. Isso é natural, né? Ele já deita pra fazer carinho. Ele dorme só de barriga pra cima, exatamente como um ser humano faz. Ele cochila normal, mas quando ele dorme é só de barriga pra cima. Só fica com as patinhas assim paradas, aí vira a cabeça pra um lado, vira a cabeça pro outro, mas dorme de barriga pra cima. Ele consegue se cobrir com o cobertor sozinho, quando tá muito frio. Que mais que ele faz? Ah, cara, quando a gente tá almoçando, ele deita no braço do sofá, apoia a cabeça na mesa e fica pedindo comida, né? Aí às vezes ele se afasta, fica apoiado normal e ele mesmo cochila. Ele tá pedindo comida, acho que ele esquece que ele tá com fome. Aí ele vai, aí ele fecha o olho, ele só acorda porque ele bate com a cabeça no braço do sofá. Vai baixando a cabeça dele, ele pum, aí ele acorda. Aí ele volta, opa, o que que eu tô fazendo aqui? Ah, é, tô pedindo comida. Ele volta a pedir comida. E ele dá muita cabeçada, cara. Ele dá muita cabeçada pedindo carinho. O Sheldon não aceita o fato, ele não aceita o fato de você ter uma mão livre que não esteja fazendo carinho nele.
É assim mesmo.
Então se você estiver parado em algum lugar com a mão livre, ele vai te olhar, ele vai te dar 5 segundos. Se você não fizer carinho nele, ele vai começar a chorar. Senão ele vai começar a bater com o focinho pra jogar sua mão pra cima da cabeça dele. É incrível, cara.
Muito bom, cara. Essa parada do Sheldon quase falar, me lembra do... Eu sempre comento isso com o Rafael, me lembra do Raj, do The Big Bang Theory, falando sobre coelhos.
Sobre coelho, sobre é verdade.
Coelhos,
é verdade.
Né? Ele fala que coelhos são criaturas muito, muito estranhas, porque parece que eles sempre têm algo pra dizer, mas nunca falam, né? Você olha na cara do coelho, ele vai dizer alguma coisa, mas não sai. É o Sheldon, cara. É rigorosamente o Sheldon. Bom.
O Sheldon é desses.
É.
É, ele tem a história, ele tem mania de morder, né? Só que ele não morde, longe disso, né? Ele não morde pra machucar. Ele só encosta os dentes na tua mão e ele fica parado te olhando com a sua mão dentro da boca dele. E ele tem essa mania desde que a gente pegou ele, porque o Sheldon é um cachorrinho de rua, né? Ele tava no pet shop que fica aqui na frente, só que dos cachorros pra serem adotados. Quando a gente pegou o Sheldon, ele tava na gaiolinha dele. Aí a gente chegou, ele começou a olhar pra gente chorando, né? Ele tinha um focinho muito preto na época. E até estranho, né? Porque hoje em dia o focinho dele é todo marrom, todo caramelo, né? Mas ele tinha um focinho muito preto. E ele tava deitado assim, aí ele levantava, olhava pra gente e começava a chorar. A gente fazia carinho, ele faz o que ele faz até hoje. Ele deita quando a gente faz carinho. Aí ele ia lá e mordia a mão. Fazia a mesma coisa que ele faz até hoje. Mordia a mão e dormia. com a nossa mão dentro da boca dele. Aí, cara, aquilo foi... Todo mundo... Oh! Aí o Sheldon aquele dia veio aqui pra casa numa caixinha de papelão. Tá aí com a gente, vai fazer 5 anos agora em janeiro.
Se bobear, o cachorro deve entender, tá ligado? Tipo, ele olha pro ser humano assim, vê que ele tá. Que o ser humano deu atenção pra ele, ele pensa assim: agora eu vou fazer um negócio bonitinho, aí ele vai gostar e ele vai me levar pra casa. É agora. Ele vai e começa a fazer. Aí ele escuta ele.
Porra! Se dei bem,
se dei bem. É hoje que eu vou pra casa. É hoje que eu se consagro.
Outra peculiaridade do Sheldon é que ele entende... Tudo bem, estudos científicos mostram que o cachorro entende até 200 palavras e tal. Mas às vezes ele é um cachorro muito... muito... Pois é.
Mais do que o Dude também, né?
Porque o Dude não sabe ler. Com certeza.
O Dude não sabe ler, é verdade.
Exatamente. E tem algumas palavras que ele tem um amor por essas palavras, né? Que são... Deixa eu ver se ele tá aqui perto pra eu não falar e ele ficar maluco. Não, não tá aqui não. Que é rua. Se você tá perto do Sheldon e você fala rua, ele levanta a cabeça e vai começar a latir, ganir, chorar, porque o Sheldon é apaixonado por ir pra rua. Então você tá perto e você fala rua, caraca, o cachorro tem um troço. É a única coisa pela qual ele troca comida. E a outra é biscoito. Você fala, deixa eu te dar um biscoito. Ele para, aí levanta o focinho e dá aquela virada de 45 graus que o cachorro faz. E ele fica te olhando, tipo, você disse... biscoito? Então essas duas palavras fazem o Sheldon ter um treco a qualquer momento, cara. E tem outras histórias, né, que vocês já participaram.
Nós estávamos na casa do Rafael, numa das Dude Weekends que a gente fez por lá, né? E a gente ia dormir, né, no quarto e tal, dividimos os colchões e tal, no chão. O Juan ficou na sala ou nesse dia você tava no quarto também, Juan?
Não, eu tava no quarto, Lidia.
Ah, você tava no quarto, junto com a gente. E aí a gente tá se arrumando pra dormir, que não sei o quê, eu deitei, né, de barriga pra cima e ali fiquei. O Juan, o Sheldon passou pra deitar na cama do Rafael e o Juan deitou próximo a mim, né, assim, os colchões estavam lado a lado. E aí, papo vai, papo vem, né, a gente acaba deitando e ainda conversando, zoando e tal, eu estava de olho aberto. Eis que algum barulho acontece fora do quarto, interessa o menino Sheldon. O que ele faz? Ele desceu. Normalmente. Só que uma das patinhas singelas traseiras do nosso amigo Sheldon aterrissou no meu olho, que estava aberto. Pisou fundo. Que é a
pisou mesmo, cara.
Que é a patinha da ignição.
Da ignição,
caralho.
O olho do Andrei ficou vermelhaço ficou... naquele dia, cara.
Irmão, eu fumei um beck de um lado só. E até hoje, toda vez que eu lembro o Sheldon, ih, seu lindo, que sei que, como é que foi pisar no meu olho? Tá feliz? Vai ter volta.
Detalhe que o Andrei jura o Sheldon até hoje, né, cara?
Que vai ter volta.
Acho que o Andrei quer pisar no olho do Sheldon qualquer dia.
Ah, deve acontecer. Eu não me responsabilizo.
Você não se responsabiliza pelo que vai acontecer com o coitadinho.
Exatamente.
Pode ser por acidente, né, Andrei? Entre aspas, acidente.
Acidente. Opa.
Opa, já foi. Nesse mesmo dia, o Sheldon demonstrou ser um cachorro muito sacana.
Muito sacana. Ele é.
Muito bem, pois é. Só que assim, o Sheldon é aquele tipo de cachorro que não tem como você não gostar. Ele é apaixonante. E eu hoje sofro de síndrome de Estocolmo com o Sheldon. Pra quem não sabe o que é síndrome de Estocolmo, por favor, coloca no Google, eu não vou explicar não.
Dá um Google aí.
Nossa!
Não é legal. Enfim, eu tava conversando normalmente na sala com o pessoal, eis que de repente o menino Sheldon pula em cima de... Não pula em cima de mim, mas sabe quando o cachorro bota as patas assim em cima de você pra você brincar com ele? Ele fez isso, quando eu estava de costas. Ou seja, eu fui violado pelo cão.
Você foi violado pelo cão.
Só que eu continuei amando. Ou seja, já dá pra vocês terem uma noção do que é síndrome de Estocolmo. Né? E é isso, cara. Ele tá vendo só. Só que não tem como você não gostar dele. Por favor, tem que ter um link no post do Sheldon, né, gente?
Ah,
não,
certeza, bota uma fotinha do Sheldon.
Por favor, né? Por favor, esse estuprador de pessoas e pisador de olhos. Teve uma vez que eu tava no... O Rafael tava no computador E eu tava brincando com o Shadow na cama. Aí eu comecei a brincar com ele e tudo mais, aí eu fui ter a brilhante ideia de fazer a frase do Darth Vader com o Skywalker, né? O Luke, I am your father. Aí eu olhei pra cara do Sheldon, ele olhou pra minha cara, ele tava quieto, e eu fiz isso, só que eu engrossei a voz e fiz. Só que eu fiz com o Sheldon, falei, Sheldon, I'm your father. E fiquei olhando pra cara dele. Ele começou a chorar, tipo...
Não!
Foi exatamente, não! Só que foi o Sheldon. Eu tinha o vídeo, mas, porra, já perdi há tantos anos esse vídeo.
Não tá no Instagram, não?
Não, não tá no Instagram. Foi muito legal, cara.
Aquilo foi fantástico, cara.
A gente pode fazer de novo, cara. Com certeza isso vai acontecer.
Com certeza ele vai fazer de novo. Vai ficar olhando pra sua cara. Não!
Muito bom, cara. Porra.
Cara, aqui com a gente, ele é o de sempre. Às vezes meu irmão tá tomando café no sofá, isso ele faz até hoje, né? Aí ele vem naquele frenesi de receber carinho ou um pedaço de pão, e ele dá uma cabeçada na mão que meu irmão tá segurando a xícara, aí a xícara cai no chão. Cara, tem uma história muito bacana, que é da época que minha avó morava aqui com a gente ainda, que é a seguinte, o Sheldon é um cachorro muito dissimulado.
Ah!
E ele futuca as coisas... Na pia, no lixo, e depois quando você vai falar com ele, ele se esconde mesmo. Nesse dia, minha avó tinha tomado um leite, café com leite, né? E sobrou um pouquinho de leite no pires. E ela deixou o pires em cima da pia. E tá todo mundo na sala. Daqui a pouco o Sheldon vai pra cozinha e tá tudo muito quieto. E o Sheldon não fica quieto por muito tempo. Isso é... Todo mundo conhece ele, sabe? Ele não fica quieto por muito tempo. Ou ele tá dormindo ou ele tá te pedindo carinho.
Tocando zaralho.
São as duas coisas. Exatamente. E nesse dia ele foi pra cozinha e tava muito quieto, muito quieto. Até que eu tô indo pra... Eu fico pensando assim, cara, aconteceu alguma coisa. Aí eu vou pé por pé pra cozinha, sabe? Bem devagarinho, bem devagarinho. E quando eu chego na cozinha, o Sheldon tá com a cara abaixada, comendo a ração dele. Aí eu voltei, nossa, avó, olha que injustiça que tu fez aqui. O cachorro comendo a ração dele, não fez nada. Aí minha avó, poxa, que vacilo, não fez nada, né? Não que minha avó fosse dizer que vacilo, né? Mas tudo bem. Nesse momento, o Sheldon ouviu a minha voz e pensou, porra, se livrei. E ele levantou e foi pra sala, pimpão, faceiro e serelepe. Quando ele tira a cara dele do pote de ração, cara, o bigode dele tá cheio de leite, tá pingando leite assim no bigode dele. Ele simplesmente lambeu o leite e se escondeu, meteu a cara dentro do pote de ração, cara. Filha da mãe.
Esqueceu, né? Depois.
Exatamente.
Tá seguro.
Tô de boa, me livrei, tô bem. Só abrir um parênteses aqui, é do convívio dele com o Ned, né? Eles se dão muito bem, muito bem. Às vezes o Ned sai correndo, entra embaixo da cama, e tu olha pro Sheldon e fala assim, Sheldon, vai pegar o Ned. Aí ele vai atrás do Ned e começa a empurrar a bunda do Ned com o nariz, até o Ned vir correndo pra sala. E faz isso na casa toda, né? O convívio deles é muito legal, só que o Sheldon tem um pouquinho de medo quando o Ned vai roer a pata dele. Então, tipo, às vezes o Sheldon tá deitado, o Ned vem devagarzinho, vai dar uma mordidinha na pata dele, o Sheldon pula e sai correndo. Um capítulo dentro desse capítulo é eles dividindo prato de comida. Vai ter link no post aí, cara. Porque é o seguinte, você solta o Ned da gaiola, a primeira coisa que ele faz é correr pra cozinha pra comer, entrar no pote do Sheldon. Às vezes, entrar mesmo, ele entra no pote e fica comendo a ração. Às vezes o Sheldon deita e começa a puxar pra si mesmo o pote de comida. O Ned não se dá por vencido, né, cara? Ele sai do pote... Bota as duas patinhas e dá uma puxadinha. E fica tipo, não, é meu. Aí eles ficam dividindo o pote de comida, cara. É muito engraçado, muito engraçado. Vai ter link no post aí.
Olha ela. Cuxa mais bonita, meu Deus. Mais bonita de planeta, gente. Que...
Muita coisinha linda da mamãe.
Nós já falamos sobre os animais que nós temos ou tínhamos, né? Sobre os cuidados e tudo mais. Só que... E agora, vamos falar um pouco dos animais que nós gostaríamos de ter. Que nós nunca tivemos e temos o desejo de ter aí, mais pra frente.
Olha, eu posso começar este papo falando da beleza que deve ser. Você que é proprietário de uma, se você estiver nos ouvindo, mande um e-mail, mande uma foto, mande um beijo de luz, não sei. Eu gostaria muito de ter uma capivara, senhores. Que animal, cara, que coisa linda. Olha, as capivaras, elas te esperam na porta, elas atravessam na faixa. Cara, a capivara, bem, a capivara domesticada, ela é um companheiro e tanto. Então, assim, e ela é um roedor, cara, ela é um hamster grande, fora da gaiola, que você trata como um cachorro, que maneiro.
É verdade, porra, cara.
Eu tenho a imagem perfeita pra esse momento, perfeita, cara. Eu vou procurar. Eu vou procurar aqui. Vai tocando aí que eu vou procurar.
Então, assim, eu aqui em Petrópolis, a gente tem uma área da cidade, né, que é indo pra casa do Dude, que tem as margens do rio dessa avenida, dessa rua, ficam várias famílias de capivaras ali. Então, assim, quando eu vou pra aquela área, se eu tivesse a pé, eu ficaria parado, botaria a cadeirinha. Ah!
Olha essas capivaras maravilhosas.
Essas lindas.
Eu já contei pra vocês que eu fui perseguido por uma?
Não.
Que isso?
Como assim?
Lá em Itaipava, onde tem o posto de polícia, chegando, tinha uma porrada de capivara, não sei se ainda tem, mas tinha uma porrada de capivara por ali. Só que eu tava indo, sei lá, pra exposição agropecuária, talvez, e o ônibus para exatamente ali, né? E eu tava muito bêbado, muito chapado, com uma porrada de gente.
Caralho.
Aí eu vi a capivara, todo mundo, né, que tava comigo, caralho, um monte de capivara. Só que tinha uma muito perto de mim, muito perto. Aí eu cheguei perto dela e comecei a bater o pé, tipo, show. Só que nisso que eu fui,
tadinha.
Ela veio, ela saiu correndo. Só que... só que como tinha, sei lá, umas 5 pessoas junto comigo, é como se, tipo, eram 5 pessoas e uma capivara atrás correndo, tá ligado?
Caraca,
foi horrível, cara, foi horrível.
Link no post também do blog do cara que tem uma capivara.
Caralho! Por favor. Tem o blog das capivaras, né?
Tem o blog das capivaras, o título inclusive é Imagens registram a estranha cultura das capivaras de estimação. Foi eu que fiz.
Foi o André. Que loucura, cara. Puta que pariu, velho.
Tem capivaras no jardim, nós temos capivaras enroladas na coberta, nós temos capivaras lendo pras crianças. Olha que educado.
É o melhor blog da vida, cara. É o melhor blog da vida.
Que coisa, cara. Que coisa, velho. Puta que pariu, cara.
Olha ela. Cuxa mais bonita, meu Deus. Mais bonita esse planeta, gente, aqui.
Muita coisinha linda da mamãe.
Eu tenho uma lista, cara, de animais que eu gostaria de ter. Vou passar por ela rapidamente. A tartaruga, porque como eu disse, eu queria ter um animalzinho que pudesse me enterrar morto, ao invés de eu enterrar o bichinho morto. Uma coruja, eu sempre fui apaixonado por coruja.
Olha aí.
É, muita coisa. Uma chinchila.
Que isso?
Que eu acho fantástico. Eu acho fantástico. Eu gosto muito de roedores, né? Inclusive, ter um porquinho da Índia foi um desses bichinhos que eu pude riscar da lista, né? Que eu gostaria de ter. É, aí, cara, não tem como não falar de, tipo, um leão, um tigre de bengala, essas paradas assim, porque eles são fantásticos, cara, fantásticos. Pena que é impossível, né? Impossível, só um dia que eu for muito rico
Rafael,
e o Ibama gostar de mim, mas, né? Entre outros, cara, eu gostaria muito de ter um falcão, que eu acho muito maneiro, e é isso, eu gostaria de ter um esquilo também, pavão, eu vou ficar aqui sempre falando se eu
que
vou
isso,
falar os meus
cara.
Animais.
O Rafael quer realmente montar um zoológico, né? Eu gostaria de ter uma lhama.
Ah! Eu já sei por quê.
Cara, lhamas são animais tão sensacionais, cara, mas eu quero que você me diga agora por quê, Andrei.
Porque ela cospe nas pessoas.
Exatamente! Ela ia compartilhar comigo a minha paixão, veja bem, a minha paixão por odiar pessoas. Ela ia cuspir nas pessoas. Eu amo lhamas. E eu posso fazer penteados na minha lhama. Eu posso fazer a minha lhama com o cabelinho pro lado, se eu quiser.
Ai,
ele mastiga de boca aberta, ela sorri, ela faz de tudo, cara. Lhama é vida. Lhama é vida. Eu gostaria de...
Lhama é vida.
Eu botaria isso numa camisa.
Lhama é vida. Pois é, quando a gente lançar a marca de camisa dos dudes, essa pode ser uma das primeiras. Lhama é vida. Ou lhamas são vida, sei lá. Mas muito legal, cara. Sério.
Boa ideia, cara. Gostei.
Gostou? Então, cara, é muito legal, cara. Sério, pesquisem, por favor, imagens de lhamas na internet. Vocês vão se divertir durante horas. Sério, cara.
Rafael pesquisou?
É claro que ele pesquisou.
Não, cara, eu me imaginei na página 20 do Google. Caraca, rindo ainda, sabe? Oh, meu Deus, uma lhama.
Cara, eu acabei de achar uma lhama com cabelo estilo Neymar.
Que isso?
Tô várias.
Eu acabei de achar uma lhama, ela é meio emo, porque um olho dela é tampado pelo cabelinho dela.
Eu acabei de achar essa aqui também.
É sensacional, bom, cara. Porra, por favor, né, cara. Lhamas são animais sensacionais, cara. Eu teria uma em casa, teria muito.
Mas todos nós sabemos aqui que este podcast só existiu e só foi idealizado por um animal, por um pet que faz parte dos dudes, mas que até hoje nós não o conhecemos.
Faz parte da história, né,
faz
cara?
Faz parte da história. Que é o Solto, e sim, Solto com U.
Puta que pariu, esse é foda.
Esse é da família.
Esse é foda. Beijo, Solto. Puta que pariu, cara.
Você viu como eu escrevi seu nome nessa pauta?
Eu vi, hahaha, Rafael.
Filho da puta, cara.
Errou! Ele não é o... Ah, inclusive hoje eu vi esse primo que eu briguei.
E aí?
Menino tá gordo. Como eu fiquei satisfeito?
Gordo cheio de filho.
Menino tá gordo. Gordo pobre cheio de filho. E,
tá,
com,
e, tá,
e com trabalho honesto.
Trabalho honesto.
Tá careca também? Tá careca?
Não, careca não, porque ele é filho de índio, o cabelo dele é bom.
Filha da puta.
Filho da puta.
Mas ele tá gordinho, tá com pão.
Ele tem barba? Tá... Tem barba boa?
Não, não tem barba boa.
Índio não tem barba boa.
Ele
tem...
Olha aí, Funai!
Ele tá com as crianças remelentas no colo e tá com pão. Fiquei satisfeito.
Peraí, André, tem quantos anos?
O Glaucio, eu acho que tem 25, 26.
Ah, Glaucio, cara, olha o nome dele.
Olha, peraí, não, então resume. Peraí.
Vai piorar, não.
Ele se chama Glaucio, ele tem 25 anos com filho melequento no colo, ele tá com pão e é trabalhador honesto, tenho certeza. Isso. Trabalha no chão de fábrica.
Chão de fábrica, operário.
Puta, Andrei, tu venceu na vida, meu garoto, olha
Chega,
só.
Olha aí.
Porra, joga na cara dele, seu filho da puta.
Eu posso jogar mais um dado interessante?
Claro que pode.
Glaucio é o apelido.
Ah!
Glaucio é apelido?
É, qual é o nome?
O nome dele é Glaucemir.
Caralho!
Jesus!
Gente, mas esse rapaz me veio pro mundo pra sofrimento, né?
Porra! Bem feito pra ele, merece!
Caralho!